Pergunta: e no caso de animais que nascem com duas cabeças ou maior número de pernas, como já temos visto, como se explica tal acontecimento? Ramatiz: na formação genética do ser humano, impera a sua vontade sobre as energias primárias, com a qual então cria o bom ou o mau destino. Mas no animal, que ainda é um degrau evolutivo puramente instintivo, só intervêm as forças geradas pelo automatismo biológico e milenário da espécie. Não opomos dúvida a que também nasçam animais com duas cabeças ou apêndices em número excessivo, que os tornam casos teratológicos perante a sua espécie. Mas o animal não pensa, e portanto não intervém mentalmente durante a sua gênese na carne. No entanto, ele também é uma conformação etéreo-astral, sob uma direção psíquica coletiva que baixa para o mundo material, devendo surgir à luz da vida física com a forma característica da espécie a que pertence e se filia. Mas durante a gestação do animal, o qual é ainda um produto inferior do automatismo biológico, revelando-se através das forças milenárias instintivas que há tanto tempo vem modelando as diversas configurações e os demorados ensaios que a natureza efetua para mais tarde alcançar as formas agradáveis e úteis do presente, também incorrem intervenções e surpresas ainda não de todo vencidas pela técnica sideral. Enquanto o corpo humano já é a materialização de um psiquismo mais emancipado, podendo o espírito intervir e coordenar a vida através de elevada forma anatômica e fisiológica do perispírito, a gestação do animal depende especificamente da ação espírito-grupo da espécie a que pertence, sofrendo a maior ou menor influência das forças instintivas e criadoras, sem poder intervir para qualquer correção plástica. Enquanto o espírito do homem pode operar mentalmente na estrutura do seu perispírito e causar benefícios ou perturbações à sua futura organização carnal, já o animal há de suportar qualquer insuficiência ou anomalia em sua configuração física. Mas a natureza tende sempre a melhorar os resultados futuros das suas experimentações ou insuficiências. Da monstruosidade dos animais antediluvianos, que se nos afigura sem propósitos sensatos, os seus descendentes atuais já se encaminham para as conformações delicadas e compatíveis também com o progresso atual da humanidade e crescimento das metrópoles civilizadas, que reduzem florestas inóspitas, modificam a superfície geográfica e controlam o clima extremista. É bem grande a diferença entre o monstruoso saurio antediluviano e o crocodilo que lhe forma a descendência atual. Em certos animais e reptis, que no passado possuíam maior número de pernas ou braços, a natureza já reduziu os excessos de apêndices, assim que os verificou desnecessários com a melhor conformação da superfície do planeta. Em consequência, às vezes também se produzem perturbações inesperadas durante a gestação do animal e na fase da descida psíquica do seu mundo astral eletivo. O seu molde característico, que aglutina as moléculas para a configuração física, pode então sofrer oscilações nas linhas demarcativas da espécie, surgindo consequências inesperadas, como só ia acontecer com uma segunda cabeça deformada, ou então outros apêndices que exorbitam da forma comum. Pergunta: daí pode-se concluir que o animal deformado passa por uma prova kármica sem que tenha culpa, é assim? Ramatiz: no caso do espírito que plasma uma segunda cabeça, a qual sem dúvida é uma excrescência consequente do demasiado vigor mental com que focaliza a imagem da vítima junto ao seu perispírito, ele poderá ter consciência de sua desdita, colhendo assim o efeito trágico da causa criminosa de ter assassinado um seu companheiro na existência anterior. No caso do animal, porém, que ainda é inconsciente e incapaz de compreender a sua própria responsabilidade, anula-se a hipótese da necessidade de uma retificação espiritual por delito não cometido. Sob tal raciocínio, ser-vos-á justo também considerar-lhes como vítimas da lei kármica os cães, gatos e aves que morrem debaixo dos veículos ou sob a ação dos canos mortíferos das espingardas dos caçadores, bem assim os ratos infelizes que se tornam cancerosos ou os bois que morrem tuberculosos. É necessário refletir-lhes que ainda participais de um mundo instável e de forças primitivas, como é a Terra, cujas energias primárias estão em contínua ebulição. A natureza ainda não terminou todas as suas experimentações, nem consolidou todas as formas biológicas, mesmo quanto à própria figura humana, que ainda deve alcançar aspectos bem mais aperfeiçoados no futuro. Acresce que, à medida que o imenso e genial laboratório terrícola consolida as suas formas ou as espécies, cada vez mais delicadas e agradáveis, também diminuem as surpresas e formações teratológicas, assim como já estão desaparecendo os últimos remanescentes pré-históricos.